estudo do Instituto de Psiquiatria do King's College e do Imperial College em Londres revela pela primeira vez uma alteração nas sinapses do cérebro em doentes com esquizofrenia. As sinapses são zonas de comunicação entre dois neurónios e através das quais os impulsos nervosos passam de um neurónio para o outro. Estes doentes têm níveis mais reduzidos de uma proteína-chave que ajuda na comunicação entre as células do cérebro.
E para falar sobre este assunto e para nos ajudar a compreender melhor do que se trata, temos connosco ao telefone Tiago Reis Marques. É médico psiquiatra, é também professor e investigador no Instituto de Psiquiatria do King's College de Londres e é coautor deste estudo. Boa tarde, Tiago Reis Marques. Antes de mais, como é que se desenvolveu este estudo? O que é que implicou também esta descoberta?
Boa tarde, é um prazer falar com o Rádio Observador. Nós, pela primeira vez, conseguimos, através de uma nova técnica de imagem cerebral, visualizar as sinapses cerebrais. É algo bastante complexo, só para uma pessoa ter uma noção da dimensão astronómica do que estamos a falar. Existem cerca de 100 bilhões de neurónios no cérebro, comunicam por cerca de 100 trilhões de sinapses. Ou seja, as sinapses não são estáticas também, são dinâmicas a todo momento. Existem zonas do cérebro que estão a formar mais ou menos comunicação entre si, portanto, há sinapses a formarem-se a todo momento e também a desfazerem-se. Mas nisto, o que desenvolvemos foi através de uma técnica de imagem chamada tomografia de emissão de positrões, conseguimos medir uma proteína que é a chave e que existe em todas as sinapses, assim quantificar o número de sinapses existentes. E o que reparamos foi algo que já desde os anos 80 tem vindo a ser uma hipótese causal da esquizofrenia, que é que existe uma menor comunicação entre diferentes zonas do cérebro, ou seja, que a comunicação entre estas está de alguma forma alterada. Nós tínhamos algumas indicações de autópsias, de estudos genéticos, de estudos com outros marcadores proteicos em laboratório, que existiria uma redução do número de sinapses, mas pela primeira vez conseguimos visualizar isto in vivo em doentes e comparar com cérebros de pessoas saudáveis.
Portanto, existiam essas pistas, vocês chegaram à conclusão concreta. Que proteína-chave é esta, Tiago Reis Marques?
Esta proteína chama-se SV2A, que é o acrónimo para Synaptic Vesicle Protein 2A, portanto é uma proteína que todas as sinapses têm para transportar os neurotransmissores e os libertarem. Portanto, é mais uma ferramenta fundamental nesta máquina complexa que é a transmissão sináptica.
E, portanto, estes resultados permitem aqui compreender melhor esta doença, mas também podem abrir uma possível nova área terapêutica. Já tem alguma coisa em vista, Tiago, neste aspecto?
Não temos, mas estamos a começar a. Obviamente que isto gerou muito interesse, ou seja, o próximo, quando se detecta algo alterado, o próximo passo é tentar corrigir isso. Obviamente, nós não conseguimos aumentar o número de sinapses facilmente, conseguimos, mas se esta proteína está de alguma forma reduzida, se conseguirmos fazer um boost na sua produção, conseguiremos eventualmente que esta redução do número de sinapses não ocorra. A ideia, como toda a medicina, passa não só pelo tratar, mas também por prevenir. Ou seja, antes de mais, nós temos que compreender quando é que esta redução de sinapses ocorre, antes do início da doença, posteriormente ao início da doença. Será que é um mecanismo causal da doença ou se é um mecanismo simplesmente secundário aos próprios processos da doença? Mas se descobrirmos que esta redução do número de sinapses está presente prévio, ou seja, precede o próprio início da doença, talvez possamos arranjar uma forma de corrigir isto e assim fazermos uma medicina mais preventiva. Só de referir que, apesar de nós termos feito este estudo na esquizofrenia, nós vamos ouvir falar desta redução do número de sinapses noutras patologias, talvez não tão grave, mas, por exemplo, doença de Alzheimer, eventualmente na depressão,
Certo.
onde também existem déficits cognitivos, vamos ver isso. Portanto, é uma área de investigação, mas também uma ferramenta terapêutica que eventualmente poderá ajudar a tratar imensas doenças mentais.
Tiago, e é verdade que há mais de 60 anos que não surge um fármaco com um novo mecanismo de ação para tratar esta doença?
Sim,
Porque é que isto acontece?
Isto acontece porque compreendemos muito mal a doença. Eu dou sempre o exemplo para as pessoas compreenderem um pouco disto. Se uma pessoa for para o meio da floresta à procura de um animal e não saber qual é o animal, nunca o vai caçar. Nós temos primeiro que entender o que é que se passa na doença. O exemplo é o HIV. O HIV foi pela primeira vez descoberto nos anos 80, identificado, e até foram 20 anos a investir em investigação, a perceber como é que o vírus reproduz, como é que o vírus se esconde para surgirem os primeiros tratamentos. A partir do momento em que surgiram os primeiros tratamentos, houve uma catadupa, porque se compreendeu a doença. O problema da esquizofrenia, da maior parte das doenças mentais, é que nós ainda não compreendemos a doença. Uma das poucas coisas que nós sabemos na esquizofrenia como um facto adquirido é que existe um aumento da produção do neurotransmissor, que é a dopamina, que todas as pessoas já têm ouvido falar que tem imensas funções. Mas em doentes com esquizofrenia existe um excesso deste neurotransmissor, dopamina, e os primeiros fármacos surgiram bloqueando este excesso de dopamina. Desde então, não se tem descoberto mais nenhuma forma de tratar a doença, porque também ainda não se compreende perfeitamente o que está alterado. Quando conseguirmos estudar bem a doença e sabermos os mecanismos causais, aí vamos conseguir corrigir o que está de errado, nesta e nas outras doenças mentais.
Tiago Reis Marques, agradeço-lhe ter estado com a Rádio Observador. É médico-psiquiatra, é professor e investigador no Instituto de Psiquiatria do King's College em Londres. É coautor deste estudo que, em conjunto com o Imperial College, revela pela primeira vez uma alteração nas sinapses do cérebro em doentes com esquizofrenia. Amanhã, terça-feira, voltamos a falar de ciência na tarde em direto.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.